Continuando sobre Pesach, nós falamos sobre os produtos, kasher de Pesach, etc., chametz. Então, só para complementar, primeira coisa, nós temos a venda do chametz. O que é a venda do chametz? A venda do chametz é, a pessoa tem estoque, tem a dispensa em casa. E lá tem uma série de produtos que não são kasher de Pesach. Produtos que têm ingredientes que são chametz. Às vezes a pessoa até tem chametz mesmo. E a pessoa, na teoria, deveria consumir tudo antes de Pesach. Distribuir, acabar e shoin. Chega Pesach, não tem chametz. Mas isso acarreta, às vezes, uma perda. A pessoa tem um bom estoque em casa. Às vezes a pessoa quer se garantir depois de Pesach para já ter comida e assim por diante. Então, por isso, o que nós fazemos é a venda do chametz. O que se faz? Em primeiro lugar, muita gente não vende chametz mesmo. Quer dizer, não pão, não bolacha, não pita, não bolo. Essas coisas são a própria massa e tal. Tem gente que evita vender. As lojas, por exemplo, não tem outro jeito. Eles têm estoque disso. Tem estoque grande. De qualquer forma, como que se faz da venda do chametz? Primeira coisa, nós temos que separar o chametz num armário específico e fechar para que a pessoa não venha sem querer abrir e pegar. Se a pessoa pegar durante Pesach, ele, além de estar roubando do não-judeu, ele está comendo chametz. Então, por isso tem que tomar cuidado. A gente deixa fechadinho. E aí se faz uma procuração de venda do chametz para o rabino. Porque existem muitas regras de como fazer essa venda, muitos detalhes. Nós não temos esse acesso, quer dizer, nós não temos esse conhecimento para fazer tudo de acordo. Então, nós deixamos nas mãos do rabino, ele vai fazer. Ele faz uma venda geral de todo o chametz. Então, ele vende o chametz na véspera de Pesach, para o não-judeu, e durante todo o Pesach, se aparecer o tal do não-judeu na nossa casa, nós temos que abrir a porta e deixar ele pegar o que ele quer pegar, e já houve histórias assim, e quando termina Pesach, o rabino chega para ele e fala, você já me pagou uma primeira parcela do chametz, eu quero saber se você quer pagar todo o resto. Então você paga todo o resto, né, eles avaliam mais ou menos quanto que tem de chametz todo mundo. Se você quer me pagar todo o resto, muito bem. Se você não vai me pagar o resto, então eu quero comprar de volta o chametz de você. E o rabino recompra o chametz do goi. Isso é basicamente bem resumido, óbvio que tem uma série de detalhes, como eu falei. Só para ter uma ideia, e isso que se faz então com o chametz, então se deixar todo ele então trancadinho, fechadinho, num armário específico, não precisa trancar o armário, mas fechar de forma que você não venha abrir sem querer. Um detalhe importante, se nesse armário tem alguma coisa que não tem nada a ver com o chametz, está por algum acaso lá, você pode abrir com cuidado e pegar aquilo que você não está vendendo. Por exemplo, chutando. Você tem velas guardadas lá, agora precisa velas para acender, velas de Yom Tov. Você pode abrir o armário e pegar as velas que estão guardadas naquele armário. Bom, uma vez que nós estamos falando então sobre tudo isso, nós temos também que lembrar sobre os utensílios usados em Pesach. O utensílio que é usado com chametz quente, ou é usado com chametz que fica estocado dentro de um utensílio durante mais de 24 horas, o utensílio acaba absorvendo do sabor desse chametz. Utensílio quer dizer não só potes, panelas, talheres também, pratos e assim por diante. Se eu quiser usar isso em Pesach, ele vai soltar do sabor na minha comida. E não pode. Eu estou dando gosto de hametz na minha comida. Então, por isso, para poder utilizar esses utensílios, eu preciso kasherizar esses utensílios. Kasherização, eu não vou entrar agora em todos os pormenores, porque tem muitos detalhes e é perigoso cada um avaliar sozinho. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, é para perguntar para um rabino como proceder. Lembrando que, de uma forma geral, graças ao bom Deus hoje em dia, com a abundância que nós vivemos em relação ao passado, a maioria das pessoas tem utensílios de Pesach. Ficam guardados lá no armário o ano inteiro, são só para Pesach, e você tira e usa em Pesach e pronto, é a coisa mais fácil que tem. Mas às vezes a pessoa tem algum utensílio que ele quer utilizar em Pesach, que é alguma coisa que é muito boa durante o ano, que vale a pena usar para Pesach, alguma coisa que é bonita ele quer usar para Pesach, ou está justo me faltando uma panela em Pesach, eu ia pegar uma panela. Então, tudo isso precisa ser avaliado, porque depende muito de qual material, depende de como é o uso daquele, qual uso que você faz com aquilo, para se saber como que vai se kasherizar isto para Pesach. Existe a forma de kasherização, que é chamada de hagalá, que é com água quente, água fervendo, não é água quente, é água fervendo, que é colocar a coisa, o utensílio, dentro da água fervendo. Existe a forma de kasherizar, que é chamada libun kal, que quer dizer esquentar diretamente no fogo até uma determinada temperatura, baixa, baixa entre aspas, né? Mas é uma temperatura mais baixa. E existe o que é chamado libun hamur, que é uma kasherização por fogo, direto no fogo, mas que atinge uma temperatura muito elevada, estamos falando algo entre 450 e 500 graus Celsius. Então isso vai depender muito de como que isso é usado normalmente e de qual material. Existem muitos materiais que não tem como kasherizar. Então, por isso precisa cada caso ser verificado e analisado, uma vez que hoje em dia a maioria das pessoas quase não kasherizam, tem só uma outra coisa que quer kasherizar. Essa é uma outra coisa, pergunta para o rabino como fazer. Ou ainda muitos lugares fazem um dia de kasherização, onde você pode levar os utensílios, e lá tem alguém que entende do assunto, e ele vê o utensílio e te fala na hora como que vai fazer, ele faz exatamente, e te devolve kasherizado para pensar, ou as coisas que não dá, e vai dizer, ó, isso daqui não tem jeito, não dá para kasherizar. Logicamente, qualquer utensílio que for ser levado para kasherizar, a partir do momento que você perguntou para alguém e vai levar, precisa se limpar esse utensílio muito bem, para que ele possa ser kasherizado. Se for feito libun hamur, que é esses quase 500 graus Celsius, então não precisa limpar, porque queima tudo. Mas os outros dois processos exigem sim que a coisa seja bem limpa. Um ponto que é a nossa cozinha. E aí também vai entrar também muitos detalhes. Tem bastante lei sobre isso também, mas na cozinha, poucas são as pessoas que têm uma cozinha de Pesach, que vai usar só a cozinha de Pesach. Aí é muito bom, uma maravilha, mas é raro isso. A cozinha nós sim vamos ter que kasherizar. Então só de uma forma bem geral, mesas são usadas para comer, não precisa kasherizar, precisa limpar bem, põe uma toalha de Pesach e usa. Superfícies que são usadas na cozinha, como a pia ou algum balcão, que você usa normalmente para fazer coisas quentes. Se usa com panelas quentes, se derrama líquidos quentes, assim por diante. Então, isso precisa ser kasherizado. Precisa limpar muito bem, em seguida kasherizar. Dá para se kasherizar a pia e as bancadas e até a parte de cima do fogão. Se pode kasherizar de duas formas. Ou fazendo libun kal com maçarico, que você vai esquentando cada lugar até atingir uma temperatura que queimaria um pedaço de papel, encostando o papel no material, que é uma pia de inox, encosta o papel e vai queimar. que isso, se não me engano, são 70 e poucos graus. Se não me engano, eu não lembro agora de cor, mas de qualquer forma, você vai passando o maçarico, você vai segurando ali uns 5 segundos em cada lugar, 10 segundos em cada lugar, ele atinge essa temperatura. Tem que ser uma forma de cacheirizar. E a outra forma de cacheirizar é jorrando água fervendo em cima. Então se joga água fervendo, mas a água quando está fervendo, você joga ela fervendo, está borbulhando. Quando você joga em cima da superfície, ela esfria. Quando encosta, ela já esfria, porque a superfície é fria. Então por isso se pega com muito cuidado, por isso é bom quem não sabe fazer isso, contrata serviços, existem pessoas que sabem fazer isso. Se pega uma pedra ou metal e se deixa em cima do fogo para ficar muito quente. E se pega isso com um alicate, obviamente, e você põe em cima do lugar onde você vai cacheirizar e vai jorrando a água e acompanhando com essa pedra, esse metal quente. Então ele vai fazendo ferver a água. A água atinge a fervura na própria superfície. Isso é uma segunda forma de se cacheirizar. Esses ashkenazim geralmente se costuma depois cobrir, forrar a pia, mesmo depois de cacheirizada, o fogão, etc. O fogão, as grelhas precisam fazer libun hamur, quer dizer, deixar esquentar para valer. Esse para valer é muito fácil, você apagar a luz, você espera ficar vermelho, vai ficar vermelho, chegou no libun hamur. Ou ter grelha para a peça. Os queimadores, a mesma coisa, tem que esquentar eles até eles ficarem... É que eles ficarem vermelhos, acho que é um pouco difícil eles ficarem vermelhos, mas eles mudam um pouco a cor, e isso já é suficiente, ou compra queimadores especiais para pensar. Falamos básico, praticamente. Máquinas. Então, máquinas, é melhor cada um perguntar. Se alguém tem alguma máquina de durante o ano, máquinas de cozinha, eletrodomésticos, que quer usar para festa, é melhor consultar. Depende do tipo, como é usado. Então, precisa perguntar direitinho para o rabino antes de festa. Geladeira, freezer, obviamente que não precisa cacheirizar, eles são usados a bem frio, mas precisa limpar bem. Porque sempre vai ter bastante hametz espalhado por todo o canto da geladeira do freezer. Então, antes de Pesach, tirar tudo, limpar tudo, lavar bem a geladeira, o freezer. E depois tomar cuidado nos dias que faltam até Pesach para manter a limpeza bonitinho. E acho que isso é o básico que nós temos a falar sobre cacheirizações. Como eu falei, tem bastante regras, bastante detalhes, qualquer dúvida, consulte de preferência com antecedência para não sobrar tudo, para ficar em cima da hora. Quem compra louça nova para Pesach deve lembrar que isso vale sempre quando se tem louça nova para Pesach, para louça nova, que precisa levar no mikve antes de utilizar. Isso são outras leis, outras regras, mas de uma forma geral tem que se levar quase tudo no mikve, né? Tudo vai metal. Utensílios de metal e utensílios de vidro precisam ser todos levados no mikve. Então, se a pessoa for comprar algum utensílio novo para Pesach, já leva no mikve para poder usar eles em Pesach.